Fala aí, maluco, beleza? Tá começando agora mais um Pé na Porta e Livro na Cara. Começou, enfim, eu tirei a porra da minha bunda gorda da cadeira e resolvi fazer alguma coisa um pouco mais trabalhada do que texto, até porque se você já leu alguma resenha minha, tu viu que texto não é lá meu forte, né? Eu gosto pra caralho de falar sobre livro, mas, tipo, porra, escrever é uma parada foda, tá ligado? Escrever é uma parada que não, assim, por mais que eu esteja tentando, deu pra ver que não dá, não tenho muito o que fazer com essa merda, então eu tô assim, tipo, tentando apostar em outras mídias. Eu vou continuar escrevendo, eu não vou parar de escrever lá, porque é tentando que se aprende mesmo. Porra, se até hoje eu ainda não desisti de tentar emagrecer, não vai ser tipo uns três textos que vamos tentar fazer parar de escrever, tá ligado? Mas, porra, tamo aí, e, cara, é um projeto novo, assim, é uma parada que comecei agora. Ainda tô me fudendo pra editar isso aqui, então, porra, tenha um pouco de paciência aí com edições merda, o áudio não deve estar muito legal, eu tô gravando do meu celular. Uma questão que eu sempre vou falar sobre palavrões, assim. Porra, eu falo muito palavrão, foi mal aí, mãe, vó, se vocês estão escutando, porque eu acho que é um jeito melhor de expressar, é um jeito mais fácil de expressar. Tipo, fica faltando alguma coisa, eu acho. Assim, olha, eu poderia falar prosaicamente, oh, caramba, no meu monóculo, mas eu acho que fica meio chato de você escutar alguma coisa muito, muito estereotipada, assim. Eu vou tentar botar o máximo do meu dia a dia aqui mesmo, como se eu estivesse realmente conversando com alguém sobre o livro. Esse projeto também, a ideia dele é incentivar as pessoas a ler, muito porque também esses dias eu vi uma matéria que abriu os olhos pra isso, assim, dizendo que 40% ou alguma coisa nessa faixa só dos brasileiros leem, o que é, porra, muito pouco, cara. É muito pouco mesmo. Então a ideia aqui é fazer um podcast, eu vou tentar fazer com que seja semanal, mas é fazer um podcast onde eu consiga aqui falar um pouco sobre os livros, dar uma minha opinião. Eu pretendo algum dia tentar fazer vídeo, mas vídeo é foda, tá ligado? Vídeo, caralho, eu tenho que gravar, eu já tô me fudendo pra editar o som, vai ser uma foda pra editar tudo. Então, assim, sem muito mais mimimi aí, só queria dar uma explicação básica antes. Esse é o primeiro, é só um teste. Muito provavelmente, eu nem sei se isso vai chegar a ficar aí, eu tô mais testando mesmo. Deem sua opinião, tipo, eu vou botar isso provavelmente na página no Facebook, então dê opinião aí, fala, ó, tá merda, tá um lixo, você não sabe falar, porra, eu perdi tantos minutos da minha vida com isso. Ou fala, porra, caralho, achei irado. Sei lá, fala o que tu pensar mesmo, tá ligado? Não tem mimimi, não é porque às vezes já eu sou amigo dele, porra, não vou falar mal. Não, fala mal mesmo, tô querendo melhorar, tá ligado? É foda de, porra, começar uma parada do zero assim, ainda mais tendo que aprender tudo sozinho. Então, esses foram os primeiros avisos aí, e agora a gente vai entrar no primeiro bloco do programa sobre a trilogia Troll do universo expandido de Star Wars. Chama a vinheta aí, ó. Bom, então para começar aqui esse primeiro podcast, eu vou falar sobre, não um livro, mas uma trilogia. É a trilogia Troll, do universo expandido de Star Wars. Cara, a primeira coisa que tem que se falar é que essa trilogia ela não entra no cânone de Star Wars. Ela entra como um universo expandido. Nada dos acontecimentos desse livro influenciam no livro novo, nos filmes novos que estão saindo aí. Isso não vai, nada disso vai aparecer. Mas então, por que ler um livro que não vai ver de filme? Porque ler livros é maneiro pra caralho. E segundo, porque a história é muito boa. Ela é reconhecida facilmente como a melhor história de universo expandido de Star Wars. Ela traz os personagens que a gente já conhece, porque a história tem o Luke, tem Chewbacca, tem Han Solo, tem Princesa Leia, tem todo mundo. A história se passa depois do final do sexto livro, onde a Nova República está tentando organizar ainda as coisas. Porque imagina que a gente tem um governo central do mundo. Porra, se a gente explodir a sede desse governo, o cara lá da China, maluco, ele vai continuar achando que tem governo ainda, porque, porra, não é de uma hora pra outra que, tipo, o cara tinha poder, tinha tropa, tinha a porra toda, e não vai, tipo, de uma hora pra outra achar que, ah, beleza, acabou aqui, vou entregar tudo. Não, as pessoas vão se rebelar, vão brigar muito ainda. Ele vai contar como é que a Nova República tá fazendo para estabelecer o novo governo dela, porque não é de uma hora pra outra. E nessa confusão toda, se passa 5 anos depois da explosão da Estrela da Morte, surge um grão-almirante. É importante lembrar que grão-almirante é uma coisa que vem desse livro. Esse grão-almirante, ele é como se fosse os generais máximos dentro do Império. Eles eram abaixo somente do Imperador. Aparece esse cara, esse grão-almirante, que é um estrategista militar muito foda, e que tem o controle de algumas naves e tá tentando restabelecer o Império, só que agora como ele, como Imperador. É uma história que pode parecer meio batida, assim, ah, surgiu um novo cara, mas a grande diferença desse livro, dessa trilogia, no caso, é que o cara não é um Jedi, o inimigo não é um Jedi, o inimigo não tem a força, o inimigo não tem. Ele não é um mal encarnado. Ele é só um político filha da puta. Cara, se você parar pra pensar, o Tron seria o Eduardo Cunha do nosso mundo. É um maluco muito filha da puta, mas muito inteligente também. Ele sabe fazer as coisas, ele sabe mexer a máquina do governo e programar as coisas de um jeito aonde ele seja visto como um libertador, como. Ele consegue fazer a mentalidade das pessoas na galáxia favorecer para ele. E além de ser um puta estrategista militar, a grande parada dele é que ele é um estrategista militar absurdo e ele começa a dar um trabalho foda para a Nova República. Isso é basicamente o plot do livro e como as coisas vão se desenvolvendo, assim. A gente vai acompanhando desde quando ele volta para tentar assumir até a grande batalha final, porque ainda é Star Wars. Ainda segue um pretexto de jornada do herói, assim. Mas se você curte Star Wars, se você gosta daquele ambiente, cara, tá ali, sabe? Todos os elementos estão muito ali. Ele foi um dos primeiros autores a conseguir pegar, assim, o feeling de Star Wars, sabe? Você vê que não é uma coisa. Ele foi um dos primeiros autores a conseguir pegar o feeling de Star Wars. Não é uma coisa mecânica, não é como se não fossem aqueles personagens que está acostumado. São sim aqueles personagens. Você tá bem imerso dentro daquele mundo, assim. Tem um problema de todo livro de Star Wars, que Star Wars é uma coisa muito visual. Star Wars é uma coisa onde você não tem muitas referências. Não adianta o cara dizer que o cara é do planeta XXX e tal. Você não vai conseguir imaginar isso direito, porque você precisa da referência visual, sabe? Star Wars não é todo mundo humanoide, não é todo mundo parecido. Se você pegar e ver, lembrar dos livros, eles são alienígenas bem diferentes. Então, quando o cara fala que o maluco é de um planeta tal, tu fala, porra, beleza, mas e aí? Como é que é esse cara? Tipo, me descreve melhor. E como aparecem muitas raças, é difícil de ver o que está acontecendo ali, assim. Tipo, sabe quando você lê o livro e você está desenhando na sua cabeça tudo o que está acontecendo e vai vendo aquele. É como. Ler um livro é muito uma experiência dessa, né? É uma experiência de você estar vendo um filme imaginário, assim. É muito louco isso, né? E em Star Wars você perde um pouco dessa parte, porque você não tem essa referência visual. Quando você lê um livro onde todo mundo é humano, você sabe como é que um humano é. Mas quando o cara te fala que é o cara no planeta X e não tem tentáculo aqui, ele é vermelho, mas não sei o quê, você não tem tanta assim, essa referência visual para se organizar e para fazer as coisas acontecerem. Então leva um tempinho dentro do livro até você conseguir imaginar, até como você conseguir, para você se ambientar assim. Mesmo que algumas coisas você já saiba como é, se você já viu os filmes, ainda leva um tempinho, leva uma coisa assim, papo de, porra, metade do primeiro livro eu ainda fiquei bastante, tipo, perdido na coisa ali de como que eu ia fazer, sabe? Bom, agora que a gente está ambientado no universo, já sabe o que está acontecendo, eu vou nesse segundo bloco tentar mostrar um pouco mais para vocês do porquê vocês devem ler esse livro. E o meu grande porquê é o fato dele realmente expandir muito o universo Star Wars. É aquela coisa do fã querer saber sempre mais, assim, querer ter sempre mais informação, querer saber mais quais são as naves, descobrir mais planetas novos. Ver mais história daqueles personagens que, porra, se você é fã de Star Wars e não gosta de Luke, Han e Leia, cara, tu tá muito errado, sabe? Ele expande muito, ele tem ideias muito boas, assim, ele, tipo, tem coisas que não aparecem nos filmes ou no cânone do Star Wars que são ideias muito boas, são ideias maneiras. Nesses livros, eles acham uns bichinhos que conseguem fazer bolhas que anulam a força. Aí você pensa, porra, numa galáxia onde só tem basicamente um Jedi e tem uma outra Jedi, que é a Leia, mas ela não tá tão treinada, ela não levou muito adiante o treinamento Jedi dela, então ela não pode ser considerada uma Jedi, ela é uma pessoa altamente capacitada na força, mas ela não é uma Jedi ainda consagrada. Então você pensa, porra, é uma coisa meio inútil, né? Mas, cara, não. Porra, se você pode bloquear o maluco mais foda possível, isso se torna uma parte prioritária da sua guerra. Você tem uma coisa que bloqueia os poderes do cara que pode mudar a guerra. Então eles exploram muito bem essa questão de o que é ser Jedi, se é simplesmente você ser forte na força, ou se é uma questão de você ser uma pessoa correta, você ser uma pessoa que usa a força para chegar no bem da galáxia. Eles exploram muito bem, assim. É interessante você ver o Luke tentando aprender mais sozinho, porque agora já não tem mais outros mestres para que ele possa aprender. E o treinamento dele foi pequeno, né? Quem lembra dos filmes aí viu que, porra, ele quase não fez muita coisa lá com Yoda. Ele pegou e, cara, se vira aí, maluco. Isso aqui é a força, é assim que você levanta as paradas e dá teus pulos aí, nego. Não tem essa porra não. E ele se questiona muito sobre isso. Ele questiona, cara, como é que eu vou aprender? E nesses livros também aparecem, a Leia tá grávida de gêmeos, do Han. Então, esses filhos, eles já sabem que são fortes na força, porque a família Skywalker é muito forte na força. E fica o questionamento do Luke. Como é que eu vou ensinar para ele se eu mesmo mal sei tudo que a força pode fazer, se eu mesmo mal sei os limites da nossa própria extensão de poder? Fica uma coisa assim, uma dúvida bem bacana assim, é bem interessante você ver isso no livro. É uma coisa que, por ser três livros, é muito bem trabalhado. O filme não tem como trabalhar tanto quanto um livro, todos esses questionamentos, você entrar dentro da cabeça desses personagens é muito interessante. O, porra, o Han Solo é um personagem sempre excepcional, assim. Toda aquela parte de cafajeste, a dúvida dele entre ser um contrabandista ou ser um general da República, fica bem evidente, assim, enquanto que a Leia sempre foi uma senadora, ela sempre foi uma pessoa política, ele nunca foi político, ele era o contrabandista, e agora ele é casado com uma das pessoas mais importantes da galáxia. Vê muito bem essa contradição, é uma coisa muito interessante, assim, vale muito a pena ler o livro por causa disso, porque são coisas que você não vai ver, muito provavelmente, nos filmes, principalmente agora aí, que o Han morreu. Hashtag aí, porra, tristeza. Se você não sabia que existiam livros do universo expandido de Star Wars, tá bem atrasado aí, fã de Star Wars, cara. Porque essa é a principal dentro do universo expandido, mas tá saindo toda uma nova coleção de livros de cânone de Star Wars. Essa coleção entra dentro dos filmes, então elas têm ligações diretas com as coisas que vão acontecer. Se você quer saber um pouco mais aí, tá perdido sobre o que é a Primeira Ordem, já tem livros saindo sobre isso, recomendo bastante também. Então fica aí a dica. Eu gosto muito de dar nota para as coisas. Quem já viu na página aí, eu criei um sistema meu mesmo de notas, foda-se. Dei para esse livro 37, eu acho que 37 é uma nota que resume bastante. Tem algumas coisas que ficam meio capengas nesse livro, assim, ele vai para umas áreas meio clichê de literatura. Eu não queria tanto que ele desenvolvesse essa coisa mais de jornada do herói do Luke. A Star Wars tem milhares de outros personagens que podem ser muito melhor explorados. Ele foca um pouco ainda nessa questão de jornada. Apesar dele já, dos livros, os filmes já terem desenvolvido muito essa jornada, ele estende ainda isso mais, ele cria novos obstáculos para essa jornada do herói do Luke, o que eu achei um ponto negativo do livro. O final dele é um pouquinho decepcionante, mas uma coisa que eu sempre acho que vale é, tipo, porra, mesmo que o final não seja tudo aquilo que você esperou, a jornada até ali vale muito a pena, vale muito a pena você acompanhar tudo o que está acontecendo ali, ver, ter essa nova experiência. Espero que você tenha curtido, espero principalmente que você tenha ficado animado para ler. Esses livros são bem baratos. Eu comprei esses livros numa promoção do Submarino, fica aí um jabá de graça. E na promoção cada um saiu R$5. Cara, R$5 hoje em dia não é nem uma cerveja merda. Se eu for tomar, porra, Cristal, vai ser mais caro que um livro. Então, porra, ao invés de tomar cerveja merda, lê um livro. Ou se for tomar cerveja, pelo menos tomar uma cerveja boa. Não vai tomar Cristal, né, cara? Leia esse livro se você gosta de Star Wars. Se você não curte muito Star Wars, realmente é uma pedida mais ingrata, porque é um livro de universo expandido, então é pra fã. Ele vai assumir que você já viu todos os filmes, que você entende o que é a força, você entende tudo. Não dá pra ler ele, nunca vi nada de Star Wars, vou começar lendo o livro. Cara, vai fazer merda, não faça essa porra. Outra coisa é que fazer podcast sozinho é meio chato. Eu gostaria de, sei lá, conversar, fazer um podcast com pelo menos mais uma pessoa. Então, se você... Não precisa ser a mesma pessoa todo podcast. Então, se você... Eu vou botar, às vezes, algumas sugestões de livros que eu tô pensando em fazer, que eu já tenha lido. Se você já leu e quer vir passar vergonha comigo aqui, quer expor suas ideias pro mundo, cara, o convite está sempre aberto. A gente tenta gravar por Skype, tenta fazer uma coisa legal aí. Vamos espalhar essa mensagem aí de leitura, de vamos incentivar a galera a ler, porque, cara, faz um bem danado, segundo pesquisas que eu não li, mas acredito. Então é isso aí, vou chegando aqui ao final do podcast, fico como nota final aí 37 e boa noite!